Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou a Sara Campos, economista. Hoje comigo a Yara Cordeiro e o Gabriel Abeleira, para a gente falar dessa semana agitada, com diversos números de mercado de trabalho, reunião do Banco Central Europeu, do Banco Central também do Canadá. A divulgação, né, dos dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos, ela terminou hoje, né, nessa sexta-feira, com o payroll novamente acima do esperado, mas com a leitura ali por dentro um pouco mais mista, né, se a gente for olhar para o conjunto de dados. Então, a gente voltou a ter uma revisão baixista para trás, inclusive os dois meses anteriores ali teve uma revisão significativa. Por exemplo, se a gente pega o mês passado, o mês de janeiro, que a contratação do setor privado tinha piscado inicialmente em 317 mil, hoje a gente descobriu que essa contratação foi de apenas, não, porque é um nível elevado, mas foi revisado bem para baixo, de 317 para 177 mil. Então, a própria revisão para baixo, né, a gente já considera algo positivo, porque ao longo do segundo semestre de 2023, isso vinha acontecendo, né, o número saía, e no mês seguinte tinha uma revisão para baixo. Foi algo que o próprio Waller, do Fed, já comentou. E como isso não aconteceu, na divulgação de janeiro, ficou aquele cheiro de será que essas revisões baixistas cessaram? E a gente voltou a ver isso. Então, é mais importante, na nossa leitura, é que é mais importante observar o conjunto dos dados do que somente o número de contratação pro mês, né? Até porque está tendo uma série de revisões quando o número é divulgado no mês seguinte. E aí, se a gente for olhar, né, para tudo que saiu ao longo da semana em relação ao mercado de trabalho, a história é um pouco diferente, não é? Não é de que está tendo uma aceleração das contratações, né? Então, o nível segue bom, o nível segue sustentado, é um mercado de trabalho resiliente, como a gente tem visto há muito tempo no mundo todo, mas a gente já tem sinais de que está um pouco mais normalizado e, em alguns pontos, chamando a atenção na fraqueza. Inclusive porque, por exemplo, se a gente olha para o número que saiu hoje para a pesquisa das famílias, tanto a original quanto com a amostra ali ajustada para o payroll, a gente vê que teve contração no número de pessoas empregadas no mês. Então, conta uma história bem diferente. O anedótico no Facebook também é de desaceleração, demissão voluntária desacelerando, survey das pequenas empresas, né, que sai conhecido ele como NFIB, também falando que as pequenas empresas estão diminuindo as intenções de contratações, serviços temporários, contratação de serviços temporários reduzindo. Então, o resumo é esse, né? Se a gente for olhar de uma forma mais ampla, conta uma história de desaceleração e não essa aceleração que a gente tem visto nas médias móveis recentes do payroll. Então, a gente acha que é mais importante olhar para o conjunto de dados, né? Mas, pensando em termos de Banco Central, né, por hora a gente não tem nenhuma mudança, acho que está bem comunicado já pelos bancos centrais que eles querem esperar um pouco mais para iniciar o processo de redução de juros. Inclusive, a gente viu essa semana reuniões do Banco Central Europeu e do Banco Central do Canadá indo nessa linha, reforçando a comunicação recente. O ECB, por exemplo, fez revisões baixistas de inflação, principalmente para esse ano, por causa da queda nos preços de energia, mas também para os anos seguintes, mas falaram, reforçaram, a Lagarde reforçou que a preferência é por fazer um corte mais para o meio do ano, na reunião de junho, porque você vai ter mais dados disponíveis e, como o Banco Central é um Banco Central data dependent, é relevante que você espere mais dados saírem. E o Banco Central do Canadá, a mesma coisa, né? Repetiu a preocupação com a inflação e o guidance para frente, né, de que precisa ver novos dados mais positivos de inflação para ganhar confiança, né? Então, todos os bancos centrais eles estão mais ou menos ali, alinhados nessa coisa de que ó, estamos gostando do que temos visto em termos de redução de inflação, mas a gente precisa ganhar mais confiança para iniciar o processo de corte de juros. E outra coisa que também ganhou algum foco na semana foi o Japão. A gente teve no início da semana a divulgação da inflação de Tóquio, em linha com o esperado, headline marginalmente para cima, mas principalmente o noticiário relacionado às negociações salariais com os sindicatos, apontando para um aumento nas demandas salariais e os membros aparentemente ficando mais confiantes de que o país vai entrar numa trajetória altista, positiva para a inflação e salários. Então, muito foi falado também sobre a possibilidade do Japão sair dos juros negativos, se não for agora em março, na reunião do mês que vem. E, por fim, aconteceu também nessa semana a super terça, mas que dessa vez ficou um pouco ali de lado, né? Bem menos relevante do que em eleições anteriores, só consolidou o que a gente já esperava como cenário base, de que a gente deve ter novamente na eleição desse ano Biden e Trump concorrendo.
Olhando para os mercados na semana, começando aqui pelos Estados Unidos, né? Semana de payroll, como a Sara já nos colocou aqui muito bem, o payroll ele teve uma revisão para trás baixista e uma parte que eu acho que era bem relevante, o average hourly earnings, caiu até abaixo do que se esperava, mostrando que a pressão salarial talvez não esteja tão forte como gerou um medo ali no mês de janeiro. Com isso, a curva de juros americana continuou um movimento de fechamento de juros. Semana passada também fechou, né? E na curva inteira, o 10 anos fechou por volta de 10 bips e o 2 anos, a parte mais curta, fechou por volta de 5 bips. Olhando para a Bolsa Americana, o S&P fechou a semana praticamente zerado, caiu 0,20. Então, o Nasdaq caiu 1,5. Uma queda forte aí na semana de Apple. Microsoft também caiu 2%, Apple caiu 4,80%, e Nvidia, por outro lado, subiu mais 6%. Tem acontecido algo também interessante, foi o banco o BOJ, né, sendo indo um pouco na contramão dos outros bancos, não na contramão, né, mas sendo um pouco mais rocks, e isso deu uma valorização no Yen, na semana de 2%, o Yen, que é uma moeda que desvalorizou bastante aí nesse processo de aumento de juros por parte do Fed e do ECB ao redor do mundo, o BOJ sempre segurando mais em ficar rocks, né? Dessa vez ele tem se mostrado um pouco mais rocks e o Yen valorizou na semana. Outro acontecimento, vindo para o Brasil, né, a gente teve um acontecimento, com certeza o mais importante, foi a divulgação de um comunicado da Petrobras em acabar com dividendo extraordinário, mostrando aí uma mudança na utilização de capital da companhia, que resultou em uma queda forte da ação em 10%, não foi bem vista pelos investidores. A companhia voltando, ela vinha há alguns anos trabalhando em uma forma de enxugar a empresa e pagar mais dividendo para os acionistas e focar no core business da empresa, mas a gente teve uma mudança irrelevante, que foi essa mudança de utilização de caixa. A empresa vai passar a priorizar mais agora investimento ao invés do retorno ao acionista. A empresa sofreu aí, caiu 10%, fechou a semana caindo 10%. Isso teve impacto para a EWZ, claro, a EWZ tem bastante Petro, né? A Petrobras é bem grande no índice. O EWZ, para quem não sabe, é o índice Ibovespa dolarizado. Ele caiu na semana 2,85, contra, por exemplo, o mercado emergente, que é um índice que pode ser mais próximo do nosso, subiu, valorizou 0,80 na semana, mostrando aí o impacto dessa decisão da Petrobras, que não foi bem visto pelos investidores, tanto brasileiros como internacionais, né?
É, começando aqui, né, acho que complementando um pouco o que o Gabriel já falou sobre a Petro, teve repercussão não só na preço da ação, inclusive, mas em todos os outros mercados locais, né? Assim, teve em juro, teve em câmbio, hoje tudo deu uma sentida, inclusive na contramão do que a gente estava vendo no resto do mundo, e é isso um pouco em função dessa interpretação de que você tem uma clara mudança na política de pagamento de dividendo daqui para frente, né? Que não foi algo só pontual, mas que a gente deve esperar, como o Gabriel falou, uma mudança de comportamento nessa forma de entender a empresa. Tenho aqui uma sinalização de tentativa de interferência do governo, e inclusive a gente vê potenciais impactos fiscais vindos disso, né? Então, assim, para além, né, para entrar um pouquinho nessa coisa aqui do fiscal, para além desse efeito sobre a companhia em si, você tem um aumento do risco de cumprimento, né, de não cumprimento da meta fiscal, dado que parte das receitas que deveriam ajudar o governo a cumprir essa meta de déficit zero, estão vinculadas justamente à Petro. A gente não tem, por exemplo, no orçamento previsão de dividendo extraordinário, mas ainda assim todo mundo contava de que isso fosse uma coisa que pudesse ajudar. E para além dos próprios dividendos em si, que só para fazer um parênteses, né, como o governo detém parte relevante da empresa, parte dos dividendos pagos acabam retornando para o caixa do governo como receita. Então, é nesse sentido que pagamento de dividendo da Petro acaba ajudando nas contas do governo. Mas, para além desses próprios dividendos, fica também uma dúvida com relação aos recursos que eram esperados do CARF, uma das medidas ali no pacote de arrecadação que o governo fez, né? Conseguiu aprovar e vem dando, né, vem tentando colocar, implementar ao longo desse ano. E aí aqui, assim, a gente tinha uma expectativa, pelo menos do lado do governo, de que não houvesse muita resistência da Petro para fechar um acordo com o CARF, e o montante para entrar no caixa do governo era bastante relevante, podendo chegar ali em torno de 30 bilhões de reais. E com esse revés sofrido pelos minoritários nessa decisão sobre os dividendos, o acordo agora parece mais distante. Muito provavelmente você vai ter bem mais resistência dentro do conselho, então a entrada desses recursos fica incerta. Acho que não muda o cenário de que a meta fiscal, né, esse déficit zero, não vai ser alterado por agora, né, nesse curto prazo. A gente continua com o cenário base de que não vai ter mudança da meta, mas torna esse cenário de arrecadação e consequente do primário para o ano mais desafiador daqui para frente. Isso sem falar no fato de que foi percebido como uma tentativa de interferência do governo na empresa, né, algo que é sempre ruim, assim. E aí, fora Petro, acho que vale comentar também algumas coisas que foram relevantes. A gente teve dados de atividade de janeiro, de modo geral, mais positivos. A PIN, né, a produção industrial, na quarta-feira, veio em linha com a expectativa, vale dizer, foi uma quebra expressiva, mas acho que, assim, quando eu falo aqui que tem pontos mais positivos, é porque, primeiro, boa parte dessa queda expressiva veio na extrativa, que é um segmento menos cíclico, e além disso a gente viu notícias boas por dentro, como por exemplo alta de bens de capital, de insumos típicos da construção civil, que vinham ambos caindo há um bom tempo, e isso tudo traz uma perspectiva um pouco mais positiva de investimento ao longo desse ano. E os indicadores de crédito, que foram divulgados hoje, sexta-feira de manhã, mostram que o cenário segue bastante positivo para a pessoa física. Isso coloca um viés de consumo mais alto agora para o primeiro trimestre do ano, já agora nesse curto prazo. Então, a gente até teve os indicadores ligados à empresa um pouco pior, mas também isso ocorre no meio, né, em meio a um cenário de recuperação do mercado de capital. Então, uma coisa acaba compensando a outra. Então, assim, a gente tem aqui sinalizações para esse ano mais positivas para esses principais componentes do PIB. E aí, finalmente, mas não menos importante, o diretor do Banco Central, o Gabriel Galípolo, falou num evento na terça-feira à noite e deu indicação de que o guidance para as próximas duas reuniões, né, deve ser mantido nessa próxima decisão do Copom, que acontece no dia 20 desse mês. É uma sinalização importante, dado que com essas leituras mais elevadas de inflação desde o início do ano, começou a surgir alguma discussão se o BC poderia já retirar o plural do guidance nessa decisão e tal. Inclusive, falando em inflação, semana que vem a gente vai ter o IPCA de fevereiro, na terça-feira, além de PMC e PMS de janeiro, mais no final da semana. Por hora, o IPCA deve continuar pressionado, mas a partir de março a gente tem uma expectativa de que a gente comece a ver alguma melhora da inflação.
E lá fora vai ser importante também acompanhar a inflação na terça-feira, além dos números de varejo para o mês de fevereiro. Bom, pessoal, é isso. Bom final de semana a todos e até a próxima.
Até a próxima.
Valeu, pessoal.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.